da Assembleia da República, o Presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da República, que não é bem aquilo que nós propomos. Nós propomos que seja por proposta do Presidente da República, não da Assembleia, mas que a Assembleia proceda à audição parlamentar. Portanto, há aqui uma... há um propósito idêntico, mas uma solução institucional diferente, e, portanto, não podemos ser favoráveis à vossa, porque isso implicava ser contra a nossa, o que seria totalmente incoerente. Dizer, por último, relativamente àquilo que o Partido Socialista disse, quanto à proposta do PSD. Lamentar que, sem prejuízo de estarmos perfeitamente cientes que esta proposta é diferente, e é diferente aqui num equilíbrio institucional que está muito consolidado, mais até do que solidificado, está consolidado, e é sempre difícil refletir alternativamente para coisas que fazem parte da estrutura do regime, percebemos bem isso. Mas a verdade é que custa aqui ver o Partido Socialista sozinho numa posição conservadora na manutenção dos atuais equilíbrios. Isto porquê? Porque isto não significa que os atuais equilíbrios estejam errados. Significa que eles podem estar melhor. Ou seja, significa que o reequilíbrio, a harmonização, vou usar a palavra, a expressão utilizada pelo deputado Rui Tavares, a harmonização do sistema fica, em nossa opinião, melhor dividindo entre Governo e Presidente da República, sobretudo quando estamos a falar de entidades que têm que ser independentes, pela sua natureza. E isto eu não tenho dúvidas nenhumas, que se o Partido Socialista não estivesse no poder, estaria totalmente de acordo com o que aqui estamos a dizer. Não tenho dúvida nenhuma. Mas esta contingência de ter opiniões diferentes quando está no poder ou fora dele, é uma contingência que esperamos que nunca nos toque a nós, e portanto custa ver por isso, porque de facto houve aqui várias pronúncias de vários partidos, nem todas elas totalmente concordantes, mas todas concordantes com o espírito, com a filosofia subjacente, com este reequilíbrio do sistema, com a coerência do semipresidencialismo e com a circunstância de facto, os reguladores, Presidente do Tribunal de Contas e Procurador-Geral da República, de acordo com a atual configuração constitucional, e Governador do Banco de Portugal, de acordo com aquela que propomos ser a futura configuração constitucional, serem três reguladores para os quais o Presidente da República deve ter uma posição de relevo. E isto é que é o semipresidencialismo. Se não, é uma monarquia constitucional com um Presidente da República, não é? E, portanto, objetivamente, atribuir poderes ou fazer com que o regime seja efetivamente semipresidencial é ter um pouco a coragem de mexer neste equilíbrio, e temos pena que o Partido Socialista não esteja disponível para isso. Muito obrigado.
Tem a palavra Patrícia Gil Vaz. Não apresentou, não tem mais nada a dizer. Sim, então o último é o Alma, a deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada. Fazer alguns comentários então às propostas restantes. Relativamente às propostas do Chega e aquilo que propõem para a linha M, no sentido de que se retire o sob proposta do Governo relativamente ao Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral da República e também o Governador do Banco de Portugal e os Presidentes das entidades com funções de regulação, nós entendemos que não há motivos para fazer esta alteração, pelo contrário, entendemos que deve manter-se a forma atual de nomeação. Relativamente às propostas da Iniciativa Liberal para a linha N, nós também partilhamos da ideia de que o Governo não pode ser encarado como uma entidade consultiva nesta matéria. E, portanto, não nos faz sentido que as entidades sejam nomeadas pelo Presidente da República por proposta da Assembleia da República e depois ouvido o Governo, em vez de ser proposto pelo Governo. E levanta-nos estas questões, depois como é que se decide quem é a entidade, quem é a personalidade designada pela Assembleia da República? Elege, então se elege, depois o Governo é chamado a pronunciar sobre algo foi escrutinado pela Assembleia da República. Enfim, há aqui algumas questões que nos parecem não fazer sentido. Relativamente às propostas do PSD, nós, de facto, não temos nada a opor a esta questão da marcação das eleições para as autarquias serem também uma competência do Presidente da República. Aliás, não há nenhum motivo para que não seja feito da mesma forma para todos os processos eleitorais, mas já temos oposição também relativamente àquilo que diz respeito à proposta de nomeação e exoneração do Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral da República e do Governador do Banco de Portugal e as outras entidades. Porque também se nos colocam a questão de como é que surgiam estes candidatos, quem verdadeiramente submeteria os candidatos e de que forma é que depois isto poderia ser aceitável. O Presidente da República submeter uma proposta que depois a Assembleia da República chumbaria, portanto achamos que tem aqui implicações negativas que não entendemos serem necessárias. No mesmo sentido, relativamente às entidades reguladoras, também entendemos que não faz muito sentido haver uma audição se a Assembleia da República depois não é chamada a decidir nada, ou seja, a proposta é, a nosso ver, bem, feita pelo Governo. Mas a audição da Assembleia da República seria um mero formalismo, na medida em que depois a Assembleia da República não tem mão nenhuma nesta proposta e nesta nomeação. E, nesse sentido, esta última também não acompanhamos. Dizer já agora que eu introduzi uma questão que era das autonomias regionais, coloquei a proposta já aqui, compreendam que é um ímpeto pessoal das minhas origens falar nas regiões autónomas, que se está a confrontar com um entendimento muito lato do que é matéria.
Vamos passar ao último conjunto de artigos para esta reunião, que é o envolvimento das Forças Armadas, das Forças de Segurança em missões no estrangeiro, em que só apresentam propostas o PCP e o Bloco de Esquerda. O PCP é o artigo 135 e 161P e 197, e o Bloco de Esquerda o 161 a linha N e o 179. E, portanto, passava a palavra ao deputado João Dias para fazer essa apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Bem, as propostas do PCP, elas são, embora que abranjam pelo menos três artigos, ela é bastante simples de esclarecer. É uma dimensão que não está considerada em termos constitucionais, o envolvimento das Forças Armadas e Forças de Segurança no estrangeiro, e aquilo que nós estamos aqui a colocar são, acima de tudo, aditamentos. No artigo 135, um aditamento de uma linha D, que o mesmo prevê que compete ao Presidente da República autorizar o envolvimento das Forças Armadas em missões fora do território nacional. No 161, também um aditamento de uma linha P, este artigo, que compete à Assembleia da República aprovar, sob proposta do Governo, o envolvimento das Forças Armadas em missões fora do território nacional. E, finalmente, no artigo 197, a linha J, que depois, a atual linha J, passa a ser a linha L, que compete ao Governo submeter à aprovação da Assembleia da República as propostas de envolvimento das Forças Armadas em missões fora do estrangeiro. Bem, no fundo, Srs. Deputados, é de facto uma posição simples que o PCP traz, ou seja, a decisão de envolver as Forças Armadas em missões no estrangeiro e fora do território nacional deve contar, como não conta atualmente, dos três órgãos, da participação dos três órgãos de soberania: Governo, Assembleia da República e Presidente da República. Na verdade, a própria Assembleia da República hoje tem um papel praticamente sem participação nenhuma, sendo que o próprio Presidente da República ouve o Conselho Superior de Defesa Nacional e aquilo que nós queremos é que seja o Governo a propor, a Assembleia da República a aprovar e o Sr. Presidente da República a autorizar. E pronto, e no fundo, de uma forma até bastante sintética, é esta a proposta que o PCP traz. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa proposta, sendo parecida com a do PCP, tem objetivos e conteúdos que diferem. Enquanto o PCP quer colocar o Presidente da República na vertente do envio de forças militares portuguesas para o estrangeiro, nós queremos que se faça depender da Assembleia da República, ser exclusiva a decisão da Assembleia da República, essa possibilidade. Fazemos essa alteração em dois artigos, quer na competência da Assembleia da República, quer nas competências da Comissão Permanente, para não haver aqui um vazio temporal que possa existir em caso de dissolução da Assembleia da República ou de passo de férias do plenário da Assembleia da República, mas a nossa proposta é muito simples, que o Parlamento detenha o poder de decisão sobre o envio de forças militares portuguesas para fora do país, e é essa a proposta que apresentamos.
Vou passar então agora aos partidos que não têm propostas, mas começo pelo PS, se tem alguma coisa também a dizer sobre esta matéria. Senhora Deputada Alexandra Leitão. Aquilo é só são missões só das Forças Armadas, sim, só dos dois.
Senhor Presidente, eu estou aqui com uma dificuldade porque encontro aqui a alteração do PCP ao 135, sim, mas esta do Bloco de Esquerda preciso que me ajudem aqui.
É o 161.
61, é que eu tinha o 171 e estava um bocado lá mais à frente. Ok. Muito bem. Bom. Enfim, a nossa posição quanto a estes artigos é também, enfim, como relativamente a outros, de os manter estáveis em termos de relações entre os órgãos de soberania e os termos em que elas estão definidas e portanto, sem prejuízo de, naturalmente, que o envio de forças para o estrangeiro, sublinhando-se, contudo, que estamos no âmbito do envolvimento de Forças Armadas em missões, obviamente que não de situação de guerra, porque essa tem que ser entendida que está na linha anterior já salvaguardada. Portanto, estamos a falar em missões que não envolvem a participação de Portugal em guerra enquanto parte ativa e, por essa razão, parece-nos que a solução constitucional e, mais uma vez, o equilíbrio entre poderes tal como está definido não mereceria aqui, da nossa parte, alteração. Muito obrigada.
Tem a palavra agora pelo PSD, o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, vamos começar pelas propostas do PCP. Elas foram apresentadas sumariamente e elas têm aqui uma especificidade, não as do PCP, até creio que as do Bloco de Esquerda, é que não se referem apenas às Forças Armadas, referem-se também às Forças de Segurança, que, como sabemos, também têm missões internacionais. O PCP propõe atribuir ao Presidente da República, e isto é uma linha totalmente nova, a competência para a autorização do envolvimento das Forças Armadas em missões fora do território nacional. Portanto, isto aqui é claro. E esta proposta não tem comparação com a do Bloco de Esquerda, porque não propõe isto, que claramente atribui ao Presidente da República esta autorização. Obviamente que a proposta é do Governo, não pode deixar de ser de outra forma, a autorização é do Presidente da República. Em coerência com isto, propõe na linha P do 161 que compita à Assembleia da República aprovar, sob proposta do Governo, o envolvimento das Forças Armadas em missões fora do território nacional. E, portanto, aqui atribui uma competência ao Presidente da República para o envolvimento das Forças Armadas em missões e à Assembleia da República para o envolvimento em missões fora do território nacional. Ela é coerente, mas é difícil de perceber. Porquê? Porque, no fundo, se no 135 se atribui esta competência ao Presidente da República E na linha P do 161 se atribui esta competência à Assembleia da República, há aqui